Pode sentar, meu irmão. Você que está na internet, talvez já esteja sentado, não é? Só não fica deitado, por favor. Porque a gente distrai deitado. Esse negócio de ficar deitado com o telefone ou o tablet aqui na barriga, não é a melhor postura para cultuar. Ô, gente, o pastor Rogério, que é nosso pastor da área de ensino da igreja, falou sobre o dia da Bíblia, foi uma festa aqui de manhã. Se você tem a Bíblia, Pepe, eu tô fanho. Se você tem a Bíblia, impressa ou online, levanta aí, vamos lá. Ima, que timidez, vamos levantar todo mundo a Bíblia. Que coisa maravilhosa, porque hoje é o dia da Bíblia. Ô, glória, por quê? Você está lendo? Tem que ler. Ou você é daquele que deixa a Bíblia no Salmo 91 na porta da sala? A Bíblia já está amarelinha. Você não sabe recitar o Salmo e está aberta há 40 anos na sua sala. Ah, já sei, na sua casa é o 23. Vamos ler a palavra. Gente, tem duas coisas para dizer. Eu, quando venho pregar, eu, depende do contexto, eu posso usar a Bíblia só, a Bíblia impressa. A maioria das vezes eu trago a Bíblia impressa e trago o tablet. Às vezes uso o telefone, já usei várias vezes o telefone. E às vezes não uso nada, cito um texto da palavra. Mas eu me lembro uma experiência interessante, acho que eu uso os dois aqui por causa de um trauma. Vamos fazer uma confissão terapêutica? Por um ano e meio essa igreja teve um programa de televisão na rede Bandeirantes, dirigido pelo Reginato, chamava-se Despertar com Deus. Era 7:30, o programa era feito e dirigido pela Igreja do Recreio, pela Igreja Batista de Irajá. Então pregava eu e o pastor João Emílio, era uma dinâmica muito interessante. E o pastor João Emílio usava a Bíblia impressa, isso foi combinado. E eu usava o tablet. Numa tentativa até de fazer uma transição na cabeça das pessoas, para que as pessoas pudessem se habituar, isso tem muitos anos já, esse programa de um ano e meio que tivemos na Rede Bandeirantes, então a gente queria mostrar para as pessoas que a era digital tinha chegado, que não era nenhum pecado você usar. João me contou que um dia ele foi numa igreja da Baixada Fluminense, e uma senhora que era assídua no programa veio direto encontrá-lo, e disse: ah, pastor, quero lhe dar um abraço, eu sou assídua no programa Despertar com Deus toda manhã. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor é que é pastor de verdade, que o senhor usa a Bíblia, aquele pequenininho só usa aquele negócio preto. Quis matar ela duas vezes, mas acho que ela deve estar viva. Um beijo para essa irmã. Você levantou o tablet ou levantou a Bíblia impressa? A outra coisa que eu queria comunicar é que hoje pela manhã, falando de grandes autoridades que essa igreja tem no seu rol de membros, além da equipe pastoral, tem dezenas de pastores, homens preparados aqui, alguns que vieram até de grandes igrejas da cidade, e temos teólogos aqui, professor Adalberto, por exemplo, um mestre na língua portuguesa, professor do seminário, muitos anos, professor Silvino Neto, que foi o fundador do curso de educação, a primeira faculdade batista no Brasil, professor Silvino, membro desta igreja, estava lá. E Josemar de Souza Pinto, eu citei ele pela manhã, ele tem trabalhado por muitos anos, desde a época da JUERP, que foi a nossa publicadora, na atualização e nas versões da Bíblia. E ele está trabalhando, e depois que eu o citei aqui, ele mandou à tarde uma mensagem muito importante. Nós usamos a nova versão internacional, esta versão está sendo revisada, como sempre é. A ciência vai evoluindo, a ciência linguística, a ciência da própria arqueologia, e vai facilitando a interpretação, ou melhor, a versão da Bíblia. E a nova versão da NVI, que é considerada por todos a melhor versão da Bíblia que nós usamos aqui, A nova novíssima já está pronta, já está online e brevemente a editora Vida e a Thomas Nelson vão vender as novas Bíblias já com atualização. E eu queria que nós agradecêssemos a Deus, essa equipe que continua trabalhando, inclusive ao pastor Josemar de Souza Pinto, membro desta igreja, que trabalha para melhor entendermos a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia, como os bereenses deixam a Bíblia aberta, um pouquinho só mais de ganho, Pepe, Êxodo capítulo 3, eu fiz uma série sobre a vida de Moisés, esta série foi dividida, eu chamei de duas temporadas, foram mais de 22 mensagens. Eu disse que não estava esgotada a história de Moisés, há espaço para uma terceira parte. Mas eu quero recuperar ou reeditar uma pregação. Quando nós trabalhamos Êxodo 3, nesse dia da Bíblia, na experiência de Moisés diante da sarça. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Que o Senhor nos abençoe. Deus é um artista por excelência. Suas aparições e seus milagres, como pode-se dizer no cinema ou na televisão, Reginato, é cheio de pirotecnia, de manifestações extraordinárias, como essa passagem. Há uma experiência de uma sarça. O que era uma sarça, ou o que é uma sarça? Uma vegetação comum no deserto. É muito fácil uma sarça pegar fogo. Por causa da secura do clima desértico, a sarça está exposta a um calor no deserto, às vezes de 60 graus. Imagina, facilmente, como qualquer vegetação seca, ainda mais numa temperatura elevada, ela pega fogo. Mas é claro que com o passar do tempo, aquele fogo diminui e se apaga. A história que temos aqui é uma história diferente. Moisés, a esta altura, é um pastor de ovelhas. É um homem do deserto, do campo. Lembra comigo? 40 anos, Moisés viveu dentro do palácio de Faraó. Depois, mais 40 anos, ele viveu depois de ter casado com seu sogro Jetro, aos 80 anos de idade, espetacular e fantástico, aos 80 anos de idade, Deus o chama para o ministério de libertação de Israel, do cativeiro do Egito. Nós estamos aqui nessa passagem, no início desse chamado, mas há uma imagem, a imagem da sarça, do fogo que não se apaga. E dentro do fogo, sai uma voz. Pastores que estão aqui, meus irmãos e minhas irmãs, talvez não haja na Bíblia simbologia mais extraordinária para expressar a presença de Deus, o fogo e a palavra. A palavra e o fogo. Eu sempre repito a expressão de Jesus que disse aos seus discípulos e aos seus ouvintes: vocês erram quando não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Ah, meus irmãos, algumas denominações ou grupos caminharam em direção à palavra, estudaram a palavra e abandonaram o fogo do Espírito. Outras caminharam em direção ao fogo, mas esqueceram-se da palavra, da consistência da Bíblia e da revelação. Esta passagem, esta imagem que Moisés está vendo no deserto, para mim é perfeita. É o exemplo daquilo que Cristo anunciou no seu ministério. É o equilíbrio entre o fogo e a palavra e o fogo. Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, quando então, diz o texto que você leu, ele leva o rebanho para o outro lado da península do Sinai. O Sinai não é apenas um monte, o Sinai é uma região, uma cadeia montanhosa, mas aquele lugar, e o Sinai é conhecido na Bíblia como Horeb no hebraico. Como dizem os árabes que dominam a região, é o monte de Deus, Jebel Musa. Aquele monte é um monte sagrado para eles, é um monte sagrado para os judeus, é um monte sagrado para nós, porque naquele lugar, na península do Sinai, no alto do monte mais alto, Deus entrega a revelação espetacular a Moisés. E depois desse episódio que acabamos de ler, Deus vai lhe entregar os 10 mandamentos no mesmo lugar. Hoje, debaixo daquela cadeia montanhosa e do monte mais alto, tem um mosteiro chamado Mosteiro de Santa Catarina. Naquele mosteiro viveram dezenas e centenas de monges, mas ali naquele mosteiro, na região do Sinai, se abrigou por muitos anos os documentos mais antigos da Bíblia, o chamado Código Sinaítico. Foram guardados ali naquele mosteiro, hoje, ainda hoje, está lá o Mosteiro de Santa Catarina. Pergaminhos datados de 350 d.C., cópias das Escrituras, eram guardadas ali no Mosteiro de Santa Catarina, escritos, os textos estavam escritos em grego. Era uma relíquia. Mas interessante, o Mosteiro de Santa Catarina, às vezes, não é sempre, depende de uma série de circunstâncias, está aberto ao público para visitação numa parte. E uma vez, uma das vezes que pela graça de Deus tive o privilégio de estar ali, estava aberto. Eu com mais alguns irmãos entramos no mosteiro. E fui impactado, pastor Rogério, com uma cena que eu não imaginava. Ao entrar no mosteiro e avistar as muralhas do mosteiro por dentro, o maior símbolo que estava sobre a muralha do mosteiro era uma sarça, que simbolizava exatamente esta passagem. A sarça que ardia, o arbusto comum do deserto, mas aqui é uma experiência diferente. Eu quero chamar a sua atenção nesse texto para 4 pontos importantes. Anote-os. O primeiro, que nessa sarça, nesse arbusto que queimava na frente de Moisés, Deus se revela. A Bíblia declara que quem se revelou ao homem foi Deus. O homem não tinha condições de conhecer a Deus, de chegar a Deus, de ver a Deus, de ouvir a Deus, se Deus não tivesse se apresentado. A palavra revelação, anote, ela significa tirar o véu. Revelar é tirar o véu, é tirar aquele obstáculo que estava impedindo você de ver. O que o texto declara é que na sarça que ardia, Deus se revelou a Moisés. Deus o chamou pelo nome, numa sarça onde o fogo não se apagava. Aqui está, meus irmãos, e vejam a linda correlação do Velho com o Novo Testamento, como eu disse na mensagem da manhã. Aqui está a simbologia do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo que desceu sobre a igreja, que veio como línguas na cabeça daqueles que estavam no cenáculo, que os batizou e que selou a abertura da igreja. Todos nós fomos selados com este Espírito que apareceu pela primeira vez à igreja de maneira poderosa em Atos capítulo 2, no fogo que desceu sobre a cabeça, as línguas que vinham sobre os discípulos, e ali estava inaugurado o ministério do Espírito Santo. O fogo que ardia era a imagem do Espírito. Por isso não se apagava. As coisas de Deus são diferentes. As coisas de Deus são sobrenaturais. E Deus faz questão, às vezes, de contrariar as leis da física, as leis da ciência, ou que a ciência estabeleceu como critério científico. Foi Deus que abriu um mar. Estão tentando estudar que naquele lugar, naquele possível lugar, há um fenômeno da natureza que separa as águas. Podem estudar o quanto for e o quanto quiserem, que nunca chegarão ao episódio declarado no Êxodo, do milagre de mais de 1 milhão de pessoas passando com o pé na terra seca. Aqui está a diferença: a terra estava seca, e isso a ciência não pode explicar. Isso é poder do Espírito Santo. Deus contraria as leis da física e faz Jesus andar sobre as águas. Contraria as leis da física e multiplica pães. Contraria as leis da ciência ou da medicina e cura um cego de nascença. Estanca a hemorragia de uma mulher. Levanta um morto da sepultura. Ele tinha tanto poder em Cristo que no dia da sua morte o cemitério abriu e muita gente ressuscitou e andavam pelas ruas de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. É poder do Espírito Santo, é fogo. Mas uma coisa me chama a atenção: aonde está sua língua agora? Vocês não sabem o que está a língua? Língua normalmente tem que ficar na boca. Normalmente. Na sua. E outra coisa. Cuidado com ela. Ela é um órgão pequeno que é capaz de incendiar o corpo inteiro e causar um dano terrível. Quando você usa a língua de maneira errada, é como uma centelha. Mas por que que na passagem de Atos capítulo 2 as línguas chegaram e pousaram não na boca dos apóstolos e daqueles que estavam no cenáculo, mas pousou na cabeça? Isso é curioso. Isso é simbólico. Acreditamos que Deus está intencionalmente mostrando que o poder do Espírito Santo, que a manifestação do Espírito Santo passa pela racionalidade, pela inteligência. Um homem cheio do Espírito Santo não é cego, não é ignorante, não é uma pessoa apenas levada pelo emocional, não. O uso da racionalidade, o uso das faculdades cognitivas tem a ver com o fogo do Espírito. Portanto, quando você vê uma manifestação irracional do Espírito Santo, você pode desconfiar, porque tudo aquilo que vem do Espírito, apesar de diferente, apesar de às vezes estranho a nós, aquilo tem um conceito racional e passa pela inteligência humana. As línguas não pousaram na boca, as línguas pousaram na cabeça de quem estava no cenáculo. Por isso que quando alguém fala em línguas estranhas, dom dado à igreja, a Bíblia declara, 1 Coríntios 14, que haja intérprete. Se não houver intérprete, não edifica nem a você mesmo, apenas o seu espírito, mas a sua consciência fica infrutífera. Haviam muitas pessoas em Corinto que achavam que aquilo era um dom superior, porque tinha acontecido no cenáculo, tinha acontecido em Samaria, tinha acontecido com os discípulos de João, e Paulo diz: não, é um dom menor. O dom de proeminência do Novo Testamento é o dom da profecia, é o dom da proclamação do Evangelho. Portanto, não os impeçais de falar em línguas, mas que sejam inteligentes até neste momento, que haja interpretação para não ficar infrutífero o seu entendimento. O próprio Paulo, falando aos romanos, capital do império, ele diz: seja este o vosso culto racional. Portanto, irmãos, o fogo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, as diferenças daquilo que Deus faz, a contrariedade da própria natureza e das leis que Ele mesmo criou, Ele faz, mas nada fica longe do entendimento, da visão racional do homem. Crer, como disse John Stott, é também pensar. O fogo do Espírito, as línguas, o ser humano não tinha condições, como não tem condições, de descobrir quem é Deus sozinho. Por isso que Deus se revelou. Um dos maiores teólogos do século XX foi Karl Barth. Alguns o consideram o maior teólogo. E ele faz uma declaração num dos textos teológicos que diz assim: pela razão, o homem não chega ao conhecimento de Deus. Eu estou falando de um teólogo racional, inteligente, proeminente, pela razão, pela inteligência, pela cognição, nós não chegaríamos a conhecer a Deus. Foi Ele que se mostrou a Moisés, foi Ele quem se mostrou a nós, foi Ele que se revelou a mim, a você. Eu me lembro, naquele dia, 14 anos de idade, eu fui a uma praça e um pregador que estava sobre o coreto da praça anunciava a palavra de Deus, e naquele dia Ele se revelou a mim. Eu tenho certeza que você se lembra do dia em que o Espírito Santo usou alguém ou a sua palavra para se revelar a você. Deus se revelou a você. Quantos estão aqui que já experimentaram a revelação de Deus? Dê um glória ao nome dele. Ele se revela. Foi Deus que foi a Moisés, foi Deus que o levou, foi Deus que esteve no fogo. Quando Jesus encontrou Nicodemos, disse: Nicodemos, e eu posso dizer com estas palavras a ironia de Jesus, a inteligência de Jesus, a competência de Jesus: Nicodemos, Nicodemos, tu és supremo mestre em Israel, doutor dos fariseus, não entendes o que eu estou dizendo? Sabe por que não entendes, Nicodemos? Porque necessário te é nascer de novo. O nascer de novo só é possível porque Ele se revelou a nós. E somente, olhe para mim, guarde isso, meu irmão, você que está em casa, somente uma pessoa que nasceu de novo compreende os mistérios do Espírito Santo, compreende as coisas de Deus. O homem natural não compreende, o homem natural não compreende o louvor, o homem natural não compreende por que você levanta as mãos, o homem natural não compreende por que você ora de olhos fechados, o homem natural não compreende por que você se ajoelha no quarto, o homem natural não compreende por que nós pregamos, o homem natural não compreende por que você vem à igreja, o homem natural não compreende milagres, porque isso depende da revelação. Mas a nós que nos foi revelado, nós entendemos que muitas coisas, e estas coisas são revelações do Espírito Santo de Deus. Recebeu a revelação? Lembra daquele dia? Segundo, quando Deus se revela no fogo que ardia na sarça que não se queimava, Moisés se aproxima. Interessante a ousadia do pastor Moisés. Ele olhou e não se amedrontou. Ele viu que o fenômeno era diferente do comum, do que ele tinha visto. Quantas vezes no deserto ele viu sarças ardendo e apagando? Mas ele agora é atraído por uma sarça que não se apaga, e ele diz: eu vou ver isso de perto. Moisés se aproxima, e é quando Moisés se aproxima, quando ele chega mais perto, que Deus fala. Até então, era uma manifestação sobrenatural da natureza, mas agora Deus fala. O fogo se mistura à palavra, a palavra de Deus se mistura ao fogo. Deus, versículo 4, falou com Moisés. Deixa eu dizer uma coisa ao irmão, à irmã: quando nós nos aproximamos de Deus, Deus fala. Você acredita nisso? Eu vou repetir: quando nós nos aproximamos de Deus, Deus fala. Deus fala. O homem natural não entende isso, mas nós que cremos, nós que experimentamos o poder do Espírito Santo, sabemos que Deus fala. Através desse texto e desta pregação, pela misericórdia de Deus, Deus está falando. Eu não sei o que Ele está falando, com quem Ele está falando e como Ele está falando, mas Deus está falando a vocês que estão aqui, a vocês da internet. Deus está falando. Deus vai falar com esta pregação, aqueles que consultarão a internet, o YouTube, amanhã e depois de amanhã. Deus fala. Mas não esqueça de uma coisa: para que Deus fale, eu preciso me aproximar dEle. E deixa eu dizer uma coisa sobre a voz de Deus. Quando Deus fala, anote isso, Quando Deus fala, nós não precisamos de sinais. Quando nós temos a convicção que é Deus que está falando, eu não preciso de sinais. Nós só precisamos de sinais quando não temos a certeza que foi Deus quem falou. Quando eu preciso de um sinal a mais, extraordinário, é porque eu ainda não tenho certeza se é Deus que está falando comigo. Não é pecado pedir sinais. Quantas vezes nós pedimos sinais a Deus? Mas quando a voz de Deus vem, quando a voz de Deus fala, quando nós temos a consciência da sua voz, isso é claro, nós não temos nenhuma dúvida e não precisamos de mais nada. Portanto, você que está aqui, lembre-se, quando você se aproximar de Deus, Deus vai falar. Pastor, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo, você deixa? Você percebe, de repente, num ponto da pregação, de repente, num capítulo da Bíblia, de repente, usando a boca de um irmão, de repente, no meio de um cântico de louvor, de repente, num momento em que o Espírito Santo está sussurrando no seu ouvido, Deus está falando. E você precisa estar perto, você precisa estar antenado, você precisa estar conectado. Se o seu celular espiritual estiver fora de área, você não ouvirá. Botou no silencioso. Mas Deus quer falar com você, porque Deus quer falar o tempo inteiro. Haverá um tempo, diz a Bíblia, e talvez seja o tempo mais trágico da história, isso será para o final dos tempos, em que Deus fará silêncio. Imagina alguém buscar a Deus e não ouvi-lo, procurar a sua voz e não escutá-lo, buscar de todo o coração e não encontrá-lo. Então busquemos ao Senhor, procuremos ao Senhor, porque perto está o Senhor daqueles que o invocam. Deus fala, nós precisamos ouvir. Às vezes, gente, olhe para o pastor, você fala tanto na oração, não deixa Deus falar. Você já ajoelha de manhã ou de noite pedindo as mesmas coisas, já percebeu como é que nós somos repetitivos? Não tem problema em você repetir, conquanto você faça isso com inteligência, com consciência, mas deixa Deus falar alguma coisa. E quando você ora, é você que fala, mas quando você abre a palavra de Deus, é Ele quem fala. Por isso que eu preciso ouvi-lo. Eu preciso ver o que Jesus ensinou, eu preciso ver o que os apóstolos ensinaram no poder do Espírito Santo. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus fala. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos o sobrenatural. Efatá, efatá, efatá. A palavra que Jesus usou para que os ouvidos fossem abertos de um surdo. E eu quero declarar nesta noite, no mundo espiritual, efatá na sua vida, que os teus ouvidos espirituais sejam abertos. Pede a Deus e diga agora, efatá. Efatá. Toda a igreja, efatá. 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 Abra-se os meus ouvidos ao Espírito Santo. Tem muitas vozes que você pode ouvir. Quando você pede uma resposta a Deus, você pode ouvir a sua. A voz de um coração desejoso. Ah, quando a gente quer uma coisa, é impressionante. Tudo vai convergir. Está vendo? Está vendo? Deus está aprovando. Até pecado Deus aprova na cabeça de algumas pessoas. Até contrariedade com a Escritura. Você pode ouvir a sua voz. Você pode ouvir a voz dos outros. Tem gente que é muito suscetível à voz dos outros, no seu ouvido. De manhã pensava uma coisa. mas ouviu demais o que não devia, e agora pensa o que o outro estava pensando, o que o outro transmitiu, é um outro tipo de voz. Então você pode ouvir a sua voz, você pode ouvir a voz dos outros, você pode ouvir a voz do diabo. Quantas passagens da Bíblia o diabo está falando com alguém, como o diabo falou com Jesus, mas que a pura, verdadeira e boa palavra de Deus possa prevalecer no seu coração. Efatá. Foi quando Moisés se aproximou com audácia e disse: vou ver isso de perto. Eu quero que você pegue sua Bíblia agora. Pega aí seu telefone, sua Bíblia. Pode pegar os dois. Olha para ela e diz assim: eu vou ver isso de perto. Eu vou estudar, eu vou procurar essa resposta, eu vou ver o que a palavra de Deus tem para mim. Ela não precisa, meus irmãos, qualquer movimento evangélico no mundo, qualquer revelação de qualquer profecia na face da terra, se não estiver respaldada na palavra de Deus, é anátema, é mentira. Aqui está a revelação, o amor de Deus e a verdade. Eu vou ver isso de perto. Veja com profundidade. Portanto, o primeiro ponto, Deus se revelou. Foi até Moisés, fez a sarça arder e não apagar, pelo poder do Espírito. Segundo, Moisés se aproxima. Vejam que há uma bilateralidade de vontade. É vontade de Deus em se revelar, é vontade de Moisés em se aproximar. Terceiro, primeira coisa que Deus falou com Moisés na palavra, porque agora fogo e palavra se confundem, que imagem maravilhosa. Olha aqui, pentecostais ou batistas, ortodoxos ou protestantes de origem, palavra e fogo se combinam. Palavra e fogo não é uma prerrogativa de nenhuma denominação, é o que o Espírito quer para o seu povo. É o fogo do Espírito e a palavra da verdade. Amém, igreja? Que amém ruim vocês deram? Amém, igreja? Amém. Oh, glória! Terceiro, primeira palavra que Deus falou com Moisés foi uma palavra de santidade. Quando ele viu que Moisés estava se engraçando, viu o fogo que não se apagava, foi perdendo o medo, foi ficando abusadinho, e disse: vou de perto ver esse negócio. E ele foi. Deus disse para ele: para. Para onde você está. Não se aproxime. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está pisando é terra santa. Por que que aquele lugar no Horebe, monte de Deus, se tornara terra santa? Por causa da presença de Deus. Aonde Deus está é terra santa. Se tu consagrastes a tua casa agora é terra santa. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, onde colocares a planta dos teus pés é lugar santo. Santo por quê? Porque foi consagrado por causa da presença do Senhor. Moisés, Moisés, não se aproxime, tire as sandálias. Por que que ele tinha que tirar o sapato? Naquela época, no contexto, nos países do Oriente, havia uma tradição no meio das religiões de se tirar o sapato para se prestar culto a uma divindade. Impressionante como o Senhor usou aquele conhecimento de Moisés para lhe revelar santidade. Tira o sapato você. Porque os povos pagãos que adoram outros deuses respeitam os outros deuses. Você que está sendo revelado a mim, o Deus Criador e Sustentador, tira o sapato. Porque a terra que você está agora, Moisés, é terra santa, eu estou presente. Deus o chamou à reverência, Deus o chamou à santidade. E olha o versículo 6. E Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, recaiu sobre ele um temor, recaiu sobre ele um sentimento de respeito à autoridade de Deus. E sabe quem é que revela o que aconteceu nesse momento? A Bíblia, pastor Rogério, é maravilhosa. Quem vai revelar o que aconteceu neste momento foi um homem que nunca viu Moisés, chamado Estevão, que no seu discurso antes de morrer, capítulo 7 de Atos, ele diz que quando Moisés compareceu diante de Deus no Horebe, ele tremeu. Como é que Estevão sabia disso? A expressão que ele usa é mais profunda. Ele sabia não só pela tradição da palavra que chegara até ele, mas por revelação do Espírito. Moisés tremeu, Moisés teve reverência, Moisés respeitou aquele lugar. Irmãos, irmãs, você que está em casa ou aqui, tem gente perdendo a reverência. Reverência Não é não fazer barulho no culto. Na minha adolescência, tinham os diáconos que guardavam a ordem. Misericórdia. Não sei porque eram homens escolhidos, geralmente muito feios, de aparência aterrorizante, que circulavam no templo de terno muito mal colocado, fazendo assim para os adolescentes. E ai de nós se desrespeitássemos um daqueles anjos humanos. Me lembro de um rapaz, colega, fizemos uma combinação, e por favor vou confessar um pecado, mas a igreja entenda que eu sou uma pessoa de carne e osso como você. Era final do jogo do Fluminense, e eu queria saber o resultado, e ele também. Eu ia fazer alguma coisa lá embaixo, ele ia ficar na galeria da igreja, porque a galeria da igreja era o lugar que parecia que era mais livre. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então as pessoas mais antigas, quando a igreja tinha uma galeria, a turma subia para a galeria. Eu combinei com ele assim: você fica com um radinho e um egoísta, que é aquele diácono que toma conta da galeria, não vai ver você com o ponto no ouvido, escutando o jogo. Quando sair um gol, seja para quem for, eu vou olhar toda hora para você, você vai fazer só um sinal, da vitória do nosso time ou da derrota. Pois bem, ele não se conteve, tomado por um espírito diferente. Na hora que o Fluminense fez um gol, ele grita na galeria: entrou, entrou. Falei: misericórdia, não precisava ser dessa forma a revelação. É claro que o diácono foi até ele, pediu o radinho, o fio branco. Não tinha esses egoístas que temos hoje, esses fones fantásticos que captam não sei até quantos metros. Ele pegou do menino tudo, não sei se devolveu, já está morto o homem. Espero que sim, mas levou o egoísta. Era chamado o ponto de ouvido. Isso não é bem isso que seja irreverência, talvez falta de respeito meu e do colega, que não tínhamos que acompanhar o jogo na hora do culto. Mas eu estou dizendo de uma coisa mais séria. Estou apenas fazendo uma brincadeira, mas perder a reverência é quando a gente perde respeito por Deus. Perder respeito por Deus é quando você ouve, irmãos, você ouve e teimosamente você diz não ao Espírito Santo. Não foi uma vez que eu recebi pessoas no gabinete pastoral que disseram o seguinte: eu sei, pastor, o que é a vontade de Deus, mas eu não vou fazer. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, já entendi, mas eu não vou fazer, eu vou continuar na minha escolha. É um direito seu, mas isso é perda da reverência. Tira as sandálias, restaura o altar, a reverência do coração. Preste um culto consciente, respeite a Deus. Jovens, respeitem a Deus. Lembrem-se do Criador nos dias da tua mocidade, diz a Bíblia, antes que venham os maus dias, nos quais vocês digam neles: eu não tenho mais alegria ou contentamento. Jovens, respeitem a Deus. Adultos que muitos sabem, e muitos sabem da palavra, respeitem a Deus. Mulheres, respeitem a Deus. Homens, respeitem a Deus. Casados, respeitem a Deus. Solteiros, respeitem a Deus. Tira as sandálias, Moisés. Antes de eu falar qualquer coisa com você, o acesso do que eu vou dizer passa pela santidade. A Bíblia diz que há coisas que fazemos que impedem as nossas orações. Leia a Bíblia. Vou dizer só uma: a falta de perdão. Jesus disse o seguinte: se você não consegue perdoar, não entregue uma oferta, porque seu ato de culto está incompleto até que você se reconcilie no seu coração. Tire as sandálias dos pés. Quando nós entramos aqui, quando entramos numa célula, quando entramos numa classe de escola bíblica, seja aqui ou em qualquer casa de oração, respeitemos a Deus. Mas não respeitemos a Deus só por causa da coletividade, respeitemos a Deus quando estivermos sozinhos. Quando não houver nenhuma testemunha, só está você e Deus, Ele sabe das intenções do teu coração. Respeite a Deus. Quando nós tiramos as sandálias, um gesto simbólico, quando nós tiramos as sandálias, Deus fala: o fogo não se apaga na sarça, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, diz o Senhor. Você acredita nisso? Não adianta ficar só pedindo fogo, não adianta apenas as pregações motivacionais em torno do Espírito Santo, se eu não assimilo a palavra, se eu não respeito a palavra, se eu não ouço a Deus. E Deus sabe qual o coração que está buscando fazer e cumprir a palavra. Ele sabe que não somos impecáveis, Ele sabe que nós somos fracos, mas Ele quer ver a nossa luta. Porque Paulo dizia: o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu desejo eu não consigo. Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É luta. Paulo chamou a vida cristã de batalha. Não é fácil, não é fácil renunciar. Tire as sandálias. Pergunte a Deus nessa noite com honestidade: será que algumas das suas orações estão sendo interrompidas por você mesmo? Mas que Deus maravilhoso que se revela no fogo e na palavra. Na palavra e no fogo. Repete comigo: é fogo e palavra. É fogo e palavra. é fogo e palavra, é fogo e palavra. Glorifique o Senhor, é fogo e palavra. Quando Estevão diz que ele temeu e tremeu, quando a Bíblia diz que ele teve medo, agora, quarto e último lugar, Deus revelou a ele o que ele queria. Não foi de uma hora para outra. Olha aqui, meu irmão mais apressado, minha irmã, a gente precisa se aproximar. E não é se aproximar quando você quer as coisas da maneira que você quer. Que voz você está ouvindo? É fogo e palavra. Se aproxima. Tira as sandálias. Se curve. O gesto de se curvar é um gesto de humilhação. Vocês já leram na Bíblia que Davi, quando era rei, e outros faziam isso, ao pecar, pegava um saco cheio de cinzas e derramava sobre si? Aquilo era uma simbologia, e o Velho Testamento é cheio de simbologias, de humilhação. Eu estou falando de um rei que usava coroa real na cabeça, e que ao entender que pecou, ele tirava a coroa real e jogava um saco de cinzas sobre ele. Quando Davi perdeu o filho do pecado que estava no ventre de Betseba, ele ficou no saco de humilhação muitos dias. Não comia, não bebia, diz o texto. Chorava e rogava pelo menino. Mas Deus não ouviu. Recolheu. O menino morreu. E Davi permaneceu, durante todo o tempo da doença, humilhado. Às vezes Deus usa alguma coisa na sua vida para humilhar, não porque Ele quer te maltratar, mas para que nós, eu e você, possamos aprender a tirar as sandálias dos pés. E às vezes tem gente, olha para mim, que não usa sandália não, está usando sapato alto. Está usando sapato alto, está na soberba, está se achando. Quem somos nós? Moisés, abaixa a tua bola e tira a sandália, Moisés. Moisés, abaixa a tua bola, seja reverente. Eu quero te chamar, e Deus o chama e diz assim: eu tenho uma missão para você de libertação. É você, Moisés, 80 anos de idade, que vai ao Egito retirar meu povo. Deixa eu dizer para você que a palavra do Senhor para a tua vida, Deus também quer te usar numa missão de libertação dessa gente toda sem Cristo, da sua família, do seu trabalho, da sua escola, no mundo, seus amigos que precisam ser libertos. E sabe uma coisa que Satanás odeia? É quando você está imbuído e cheio da palavra. Quando esse livro é aberto. Ah, gente. Olha para mim. Não sei se tem alguém agora escondido no celular. Mas eu deixo te contar uma coisa. Há uns anos atrás, aqui na igreja, no templo antigo, nós estávamos numa festa, não lembro qual era. E alguém disse que os demônios se manifestavam na casa do vizinho. Eu sabia que Satanás queria desvirtuar a festa. Ele gosta de atrapalhar nossa festa. mas ele não tem poder para isso, e a gente tem que usar a estratégia correta no Espírito. Peguei um pastor e disse: pastor, vai lá na casa do vizinho e ore e expulsa o demônio. Ele, que gostava dessas batalhas, era um homem grande e forte, pegou a Bíblia, é para já. Imagina aquele leão de chácara espiritual. Levou a Bíblia e ele contou uma experiência muito interessante. Ele abriu a Bíblia na frente do possesso, começou a interceder com a Bíblia aberta, e o possesso dizia, Satanás dizia naquele corpo: está começando a queimar, tira isso daqui. E ele não estava entendendo. Está me queimando, tira isso de perto de mim. Até que o pastor entendeu na revelação do Espírito que Satanás estava falando da Escritura. Sabe o que ele fez? Ele pegou a Bíblia aberta que estava lendo. Isso não é misticismo, mas é uma coisa que eu não entendo, eu não tenho teologia para entender. E ele colocou no corpo do possesso. O homem gritava e dizia: está me queimando, porque essa palavra é de Deus, isso aqui também é fogo consumidor, isso não é um livro. Tem poder nessas palavras. Ele não estava brincando de amuleto, ele estava recitando a palavra, e o que queimou aquele demônio foi a palavra. Tomem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados de Satanás contra a tua vida. Quer ser um crente forte? Volta para a palavra. Quer ser um crente que não é levado por vento de doutrina? Volta para a palavra, porque como eu disse de manhã, tem muita besteira no mercado. Tem muita igreja confundindo o evangelho com mercantilismo. Tem muito pastor confundindo profecia com técnicas de coach e de positivismo. Mas eu espero que vocês façam uma boa escolha. Quando eu vou almoçar num restaurante, eu escolho onde eu quero comer. Mas às vezes tem gente que escolhe comer num lugar ruim, e não é por causa de dinheiro. Porque às vezes você pode comer bem e barato. Bem e barato. Tem muito PF delicioso. Já comeu um PF bom? E olha, não precisa muita coisa para mim não, hein? Aquele feijãozinho feito na hora, com aquele arroz, que é um casamento brasileiro perfeito. Você bota uma batatinha frita palito seca e um ovinho estalado. Ah, olha, já estou babando. E se deixar um pouquinho da gema, tu gosta de ovo? Responde, cara. Muito, não falei muito, eu falei que você gosta. Aquele pouquinho molhando o arroz. Hein? Aí eu tenho certeza que essa noite vai muita gente fazer ovo frito. Tá babando? Babando não, é feio, né? Salivando. Fica mais chique. Quem tá salivando? Não precisa levantar a mão. Não, não faz isso. Todo mundo vai saber que você tá babando pensando no ovo. Não precisa muita coisa. Escolhe onde você vai comer. Lembre-se que não é tudo igual. E que o Espírito Santo nos dê uma boa refeição espiritual sempre. E a boa refeição é o melhor da palavra para a nossa alma. Deus tem uma missão para nós que é de libertação, de libertar pessoas. Mas primeiro tira as sandálias dos teus pés. Eu quero convidar você agora a que você curve a sua fronte diante de Deus e converse com Ele. Na hora da pregação, o inimigo vai fazer de tudo para desviar a tua atenção. Aí você pensa em pagar as contas, você pensa em falar com alguém no WhatsApp, você pensa em entrar no Facebook, você quer ver o Instagram. Isso é artimanha. Não é só com jovens, mas com adultos, isso é artimanha. Mas Deus está dizendo para você agora, presta atenção, tira as sandálias. reverência, reverência, respeito à santidade de Deus. Porque eu tenho ministério para você, eu tenho palavra para você, eu tenho uma voz para você. E que agora venha sobre a nossa vida fogo e palavra. O fogo do Espírito e a palavra da verdade. Porque a palavra de Deus é forte e suficiente para corrigir, para instruir, para restaurar, para curar e para salvar. Coloque-se diante do Senhor e diga: Pai, eu quero tirar as sandálias.